A vida não é um quebra-cabeças. Isso é o nome do programa. Até porque no final, todas as peças encaixam. Quebra-cabeças, um programa de Bruna Anjos.
Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao segundo episódio do Quebra-cabeças. Eu sou a Bruna e vamos continuar a conversar com a doutora Tânia sobre a ansiedade. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ouvir o nosso primeiro episódio, onde falamos sobre o que é a ansiedade, se a ansiedade é traço ou estado, ou seja, se é um estado transitório, passageiro, ou se algumas pessoas já têm uma predisposição para a ansiedade. Hoje a doutora Tânia irá falar sobre algumas estratégias, então, para lidar com a ansiedade. Doutora.
Cada pessoa deve identificar as suas fontes de bem-estar. Portanto, há pessoas que têm, por exemplo, relaxamento, exercício físico, outras pessoas é estar com os amigos, treinar também estratégias de relaxamento e de regulação do stress. Portanto, cada pessoa terá que encontrar as suas formas de bem-estar e a sua forma de sentir bem, sentir de alguma maneira que consegue melhorar a sua capacidade de gestão da ansiedade e do stress. E recorrer ao apoio de amigos, familiares e atividades que sejam prazerosas e que de alguma maneira ajudem a pessoa a sentir-se melhor.
Mesmo quando o indivíduo já identificou as suas fontes de bem-estar, mas ainda sente que não tem capacidade de lidar com a ansiedade, como é que ele pode agir nesta etapa? E quando é que é necessário recorrer a uma ajuda profissional e que profissionais podem ajudar? E até que ponto também seria necessário interferir com psicotrópicos?
Em relação à necessidade de recorrer a uma ajuda profissional, portanto, de alguma maneira, a pessoa de uma primeira fase é importante que vá desenvolvendo estratégias de regulação da ansiedade, porque a ansiedade faz parte da vida e, portanto, a pessoa deverá ir estabelecendo uma série de estratégias para lidar com ela. Se realmente essa intensidade da ansiedade, a frequência, o impacto na vida da pessoa a nível pessoal, a nível profissional, for muito elevado, se a pessoa sentir que não está a conseguir gerir a ansiedade com os seus recursos pessoais, portanto, com as suas capacidades, com as suas competências e também com o recurso aos amigos e familiares, poderá então recorrer a um apoio de um profissional, que poderá ser o psicólogo, numa primeira análise, ou psicoterapeuta, e em alguns casos, no caso da ansiedade ser extremamente elevada e estar a ter um impacto muito grande, poderá numa primeira fase ter apoio de psicotrópicos através do recurso ao neurologista ou mesmo ao psiquiatra. Por vezes as pessoas querem também recorrer ao apoio do psicoterapeuta e do psicólogo, não só em situações mais agudas ou em situações mais graves de ansiedade, mas também quando a pessoa sente, por exemplo, no caso de ser uma característica da personalidade, a pessoa sente que de alguma maneira esta característica está a afetar na sua vida, a atingir os seus objetivos, a desenvolver o seu potencial. E portanto, se a pessoa quiser fazer um processo de desenvolvimento pessoal, de se conhecer melhor, de desenvolver estratégias mais eficazes para reagir com a ansiedade de uma forma mais adequada e saudável, mesmo que não seja em situações agudas, também a psicoterapia é realmente a forma mais adequada de lidar com esta situação.
Doutora, existem certas relações que podem provocar ansiedade, como por exemplo a relação com um familiar que seja um pouco mais tensa ou complicada, ou até mesmo com um colega de trabalho, que não nos damos assim tão bem. Como é que nós podemos lidar com essas relações que de alguma forma trazem algum tipo de conflito?
Algumas relações humanas e algumas relações pessoais que normalmente nos evocam tranquilidade, bem-estar, uma relação positiva, é na qual nós realmente nos sentimos mais tranquilos, nos sentimos mais calmos, sentimos uma sensação global de bem-estar. Existem outras pessoas e outras relações que normalmente nos sentimos mais ansiosos, são situações de maior tensão, em que às vezes nos sentimos em situações de avaliação, e que mesmo essas outras pessoas podem ter uma atitude mais, digamos, de nos pôr em causa, de se nós tivermos algumas fragilidades, de alguma maneira acentuarem essas fragilidades. E portanto, de alguma maneira, nós devemos recorrer-nos das pessoas que nos promovem bem-estar e evitar, ou pelo menos ter uma relação o estritamente necessária com as pessoas que nos promovem essa ansiedade. Por vezes essa relação é necessária. Imagina, por exemplo, que estamos a falar dos nossos colegas de trabalho ou de uma pessoa da nossa família que nós realmente nos sentimos menos confortáveis e mais ansiosos quando estamos com ou quando vamos estar com. Nesse caso, nós devemos realmente trabalhar esta situação, munirmos-nos de, por exemplo, de estratégias de relaxamento, de autorregulação, para podermos, quando vamos estar nessas situações, lidar de melhor maneira e fazer com que elas não nos afetem e que a gente não tenha depois comportamentos ou emoções ou pensamentos que são mais adequados e que podem mesmo levar a atitudes e comportamentos menos saudáveis.
Então, e como podemos lidar com situações de ansiedade global? Como, por exemplo, a situação de confinamento imposto, exames nacionais ou frequências, o casamento, a transição para a vida profissional e até mesmo situações de desemprego.
Todos nós sabemos que é natural que situações novas, novos desafios, mesmo que positivos, que tragam algum desequilíbrio, podem criar ansiedade. E a primeira questão é que devemos aceitar que a vida é feita de momentos de equilíbrio, rotina e tranquilidade e que é natural que em alguns momentos existam instabilidades, equilíbrio e novos desafios. Também já vimos que existe a situação da ansiedade de traço-estado e, portanto, existem situações que são naturais de vida e que são situações-estado em que é natural que a gente sinta mais ansiedade e que, de alguma maneira, ao saber que essa situação poderá ser promotora da ansiedade, deveremos trabalhar antes, não é? Portanto, através da autorregulação, através da preparação, do relaxamento, do tal estilo de vida saudável, do recurso a amigos, portanto, da prevenção dessas situações. Nomeadamente, por exemplo, os exames, quando os alunos vão fazer exames, quando são situações, transições de vida, que a pessoa vai casar, vai mudar de trabalho, vai mudar de casa, vai mudar de escola. Portanto, tudo isso são situações que às vezes poderão ser consideradas de alguma instabilidade e mudança e que poderão trazer ansiedade. Portanto, a pessoa sabendo que essas situações vão acontecer e sabendo que elas são promotoras de ansiedade, preparar-se antes para se munir de uma série de recursos psicológicos e sociais para o impacto ser menor e para estar mais preparada para lidar com a situação.
Sim, doutora. Certamente as novas tecnologias vieram ajudar a diminuir a distância entre nós e é muito mais fácil nos mantermos em contacto com amigos e familiares à distância de um clique. Mas nesta situação de pandemia em que estamos mais isolados e fechados em casa, até que ponto também é benéfico acompanharmos as notícias no telejornal? E será que isso também pode espoletar algum tipo de ansiedade?
Existem situações inesperadas, não é? Portanto, situações que a pessoa não poderá controlar, nomeadamente, por exemplo, esta situação da pandemia, que trouxe muita ansiedade, portanto, houve aumento de sintomas de ansiedade através desta questão do risco para a contaminação do Covid, a incerteza, o isolamento social, algumas situações complicadas, por exemplo, desemprego, ou diminuição grave dos rendimentos. Toda esta situação que ainda agora decorre realmente aumenta os níveis de ansiedade das pessoas, do modo geral, e portanto as pessoas que já à partida têm uma personalidade relacionada com a ansiedade, esses sintomas ainda são mais elevados. E portanto aqui o ideal é realmente as pessoas tentarem ter comportamentos de alguma estabilidade e encontrarem, portanto, um estilo de vida saudável, encontrarem as suas rotinas, manterem os contactos sociais com as outras pessoas, mesmo através das novas tecnologias, telefonar, por videochamada, portanto, manter-se em contacto com as outras pessoas que são importantes e que são, de alguma maneira, tranquilizadoras. E, por outro lado, também evitar, por exemplo, estar a ver muitas vezes as notícias, os telejornais, que de alguma maneira vão aumentar e alimentar essa ansiedade. Portanto, a pessoa terá que estar em isolamento ou terá que estar mais resguardada, mas é importante que ela tente que não, evitar as situações de maior exposição e de maior risco e, por outro lado, procurar encontrar situações positivas, de bem-estar, passear, mesmo que seja na zona de residência, fazer atividades na casa que se calhar há muitos anos estavam para fazer, arrumações, novos hobbies, portanto, de alguma maneira encontrar novas rotinas, situações que façam a pessoa sentir-se bem e que de alguma maneira vá progressivamente ganhando algum controle ou um novo controle sobre a sua vida. Portanto, do modo geral, nós por um lado temos que perceber que há situações que, da vida que nos vão trazer ansiedade e nós devemos nos preparar e fortalecer para prevenir termos uma ansiedade maior na altura, e depois também temos que fazer face a situações inesperadas e que dentro dessas situações devemos sempre promover a autorregulação, suporte social e um estilo de vida global positivo que nos ajuda depois a lidar com essas situações.
Vamos continuar a falar com a doutora Tânia Gaspar mais sobre este tema no próximo episódio na Rádio Freguesia de Belém. Nós agradecemos a todos os ouvintes e aguardamos por você no próximo episódio. Eu sou a Bruna e a edição é da Raquel Guerra.
Quebra-cabeças, um programa de Bruna Anjos.